podcast na Fórmula 1.
Fala, galerinha! Começando mais um Nickcast na Fórmula 1. Hoje, com o grande prêmio... Como chama o grande prêmio?
De Eiffel.
Eiffel, grande prêmio de Eiffel. E, mais uma vez, teve a vitória dele. Do grande, queridíssimo Lewis Hamilton. Mas hoje, para debater esse GP mais ou menos, os nossos consagrados colegas, ele, a voz de veludo, Diego.
Um bom dia a todos vocês e a todas que estão nos ouvindo.
O nosso querido anti-Hamilton, Luiz.
É, diferentemente do nosso querido Diego, eu vou ser agora um rapaz dinâmico, né? Pra Frentex, vou falar bom dia a todos. Vocês.
E o nosso querido fanboy do Norris, fanboy de Piquet, Minor tem.
Bom dia a todos. É, hoje eu tô triste que o Norris não completou a corrida.
Então vamos lá, vamos começar. Assim, a primeira coisa que eu queria perguntar assim, para vocês é: foi justo a vitória do Hamilton? Ou vocês acham que se o Bottas não tivesse apertado o botão lá de power, ele ganharia essa corrida?
Eu acho que foi justa. Eu acho que foi justo porque o... Principalmente que a corrida do Hamilton hoje foi perfeita, não tem nem o que se dizer sobre.
Vocês,
eu acredito que não daria pro Bottas não, viu? Mas o pódio seria diferente, né? A única diferença é que o Bottas ficaria em segundo e o Verstappen em terceiro, e o Ricardo não conseguiria o pódio hoje.
E você, Luiz? É,
apesar de no começo.
Do Hamilton, vai. Quero saber a opinião do Luiz. Um grande amante do Lewis Hamilton. Apesar de no começo o Bottas ter aberto um pouquinho do Hamilton, estava uns 3 segundinhos na frente, eu acho que em alguma troca de pneu, algo do tipo assim, o Hamilton ia voltar melhor e ia conseguir ultrapassar na pista. É, e é justo, cara. O cara andou melhor, o cara não é ex-campeão à toa, né? Ficou quase aí já. Tava na taça praticamente para ser ex-campeão. E foi justo, sim. Agora, pessoal, você falou do botão power, eu acho que o botão do carro do Bottas, eu acho que ele tem um botão de ejetar. Ele aperta, o carro não funciona mais, cara. Vamos falar um pouco do Lewis Hamilton. Assim, cara, ele é chato. Na minha opinião, ele é meio muito controverso, assim, tipo, ele faz vídeo no Instagram falando de ambiente em um carro que tá dirigindo um V8. Então, tipo assim, meio controverso ele, assim, as opiniões dele fora das pistas. O cara é um gênio mesmo, o cara corre pra cacete. E assim, não sei vocês, mas quando eu vi aquela fotinho do Schumacher comemorando, me deu tipo um aperto, mano, no coração, assim, tipo, caralho, mano, o cara tá mal. E ver a fotinho dele balançando, comemorando, assim, caramba, mano, o cara ganhou 91 corridas naquela época, tá ligado? Então, tipo assim, o Hamilton batendo, tipo, igualando o recorde dele, é feito. A gente tá vendo história. Não sei se daqui 10 anos vai ter podcast, mas a gente tá vivendo a história. Entendeu? A gente tá vendo a história do cara, tipo, o cara construindo uma nova história na Fórmula 1. Não sei se vocês acham isso também.
Eu acho que o cara tá construindo história, né? Que vai ser difícil igualar esse recorde de 91 a vitórias, né? E eu acho que ele vai superar a 100, né? Então, eu acho super difícil isso.
E vocês, Diego, Luiz?
Para chegar a 91 vitórias não é qualquer um. E o que nós estamos vendo na Fórmula 1 são muitos pilotos jovens que talvez o Verstappen esteja aí mais à frente de todos eles. E vai ser difícil assim para um cara ficar ganhando corridas como foi lá na época do Schumacher, que ele era, né, o topzera mesmo, apesar de ter corrido com bons pilotos, mas ninguém estava tão próximo dele e da Ferrari. E uma coisa está acontecendo agora com o Hamilton, né? Não é menosprezando também o trabalho dos outros pilotos, mas ele está muito acima, muito superior aos demais. Então, para igualar, para chegar a 91, que é a do Schumacher, e ultrapassar, a gente não sabe quantas o Hamilton vai bater, né, quando ele parar, eu acho que vai ser bem difícil, cara. Não é impossível, pode aparecer um piloto e sim, e bater como ele apareceu e bateu do Schumacher, mas vai demorar um tempo.
E você, Luiz?
É, não, assim, não é pra qualquer história alguma.
É, não é pra qualquer um, eu acho que o Otávio está certo, deve passar das 6 vitórias aí, com certeza. Principalmente se ele ficar, acho que mais de um ano, já, fora acho que as corridas que vai ter esse ano ainda, mais de um ano ele já bate as 100 vitórias. E eu acho que vai ser muito difícil conseguir igualar esse recorde por conta do novo regulamento de 2022, né, que vai dar uma nivelada, na teoria vai dar uma nivelada maior na competitividade. Vamos ver se na prática isso vai acontecer. Agora, eu também concordo com o Sabrina, porque assim, ele é um excelente piloto, é um ótimo piloto, não tem nem o que contestar. Agora, é chato pra caralho, meu pessoal, e é controverso demais, é uma questão de meio ambiente, que ele anda com um carro envolvido pra cacete, mas ele quer, sabe, questão de meio ambiente. Falei pra vocês, ele... Pra começar, ele já tá errado por ser vegano. Se você é vegetariano, eu te respeito. Você não come carne, mas tá comendo ali um pãozinho com manteiguinha, tá comendo um ovinho, né? Beleza. Agora, o cara que é vegano, porra, ele quer fala que o cachorro dele tem uma dieta vegana, cara. Porra, como é que pode? Tá certo que cachorro, principalmente cachorro doméstico, basicamente come ração, né? Mas ainda assim é uma ração de carne, é uma ração de frango. Esse cara tá dando pro cachorro dele uma ração de alface? Isso nem existe.
Soja!
Você vai perceber, né? Ele não tem que o cachorro comer um dedo dele.
Rapidinho, pessoal, informação do inoxidável Sérgio Siverli, que o Mick Schumacher acabou de presentear o Lewis Hamilton com o capacete do pai.
É foda, né, mano? Tipo, é um bagulho meio surreal, assim. Tipo, aconteceu isso também quando ele ultrapassou o número de poles, né, do Ayrton Senna, e aí a família do Senna deu o capacete dele de condenação pro Hamilton. O cara tá escrevendo história, velho. O cara, tipo, tá escrevendo... Ele é chato pra cacete, controverso. Coloca lá a foto do mato pegando fogo e fala que é a Amazônia, não era. Tipo, tem uma história do cachorro pegando. Tipo, é assim, ele é meio doidão mesmo, tipo, fala umas merda, não tá nem aí. Falou que GP do Rio de Janeiro, né, que seria, né, um autódromo novo do Rio, ia acabar com o meio ambiente. Tipo, isso aí, tipo, não tem nada a ver, entendeu? É uma coisa assim que é meio surreal, o lado dele ativista, o lado dele político. Ele tem um Boeing, já começa por aí, mano. Ele tem um Boeing. O cara fala de meio ambiente, o cara tem um avião. Então, tipo assim, é conversa, assim, tipo, é surreal. Mas o cara é um gênio mesmo, o cara merece parabéns. Eu acho que vai ser difícil bater ele, porque ele vai ter mais anos ainda na Fórmula 1, então a chance dele ganhar mais. Eu acho que ele vai até bater o recorde de número de GTs. Ele vai querer do Raikkonen agora, que a gente vai falar depois dele também. Mas eu acho que de status de grande prêmio ele vai querer bater também. Do jeito que ele é egoísta, mano. Não sei quantos GPs ele tem, mas talvez ele queira bater também esse recorde, né?
É que o Raikkonen também já tá fazendo hora extra na Fórmula 1, né? O cara já tem 40 anos, já tem
41 anos. O cara vai fazer 41 anos ainda. Tipo, o cara já tá batendo já, né? Mas beleza, agora vamos falar do Verstappen, que foi o segundo colocado. Reclamou pra cacete do safety car.
Puta cara chato,
xixilento, só reclama. Cara, eu não sei como a Red Bull aguenta esse cara, mano, na boa. Não sei se é, tipo, é o talento dele que tá falando, entendeu? Porque, meu, o cara é muito chato. Eu mandava tomar no cu, velho. Falar, se fuder, mano. Piloto pilota. Piloto não reclama, entendeu? Piloto pilota. Vê se o Hamilton, tipo assim, vê se os caras reclamam. Os caras reclamam, dá lá e fala, pô, mas tá demorando um pouco, vai esfriar. Mas foda-se, mano, o cara é piloto, o cara tem que correr, velho. Tipo, em todas as circunstâncias, mano. É muito chato, velho. Tipo, o cara reclama do safety car. Na época dos anos 90, 80, era Tempra, velho, como safety car. Era carro convencional, mano. Imagina.
Não,
os caras não reclamavam, velho. Agora os caras estão tipo, reclamando do safety car que tá demorando pra. Mano. É tipo, é Nutella, né, velho? É aquele termo Nutella, ah, Nutella pra ensinar nós, mas é Nutella, véio. Desculpa.
Caraca, eu acho um Fiatzão 147 como o safety car liderando.
É, pô, no GP do Brasil, cara, tipo de 90, sei lá. Era um Tempra, velho. Um safety car, era. Reclamavam, eles estavam reclamando, entendeu?
É uma diversidade, o piloto ele tá ali, que nem você falou, o cara tem que pilotar, não interessa se a pista tá fria, se tá chovendo, se faz sol, se tá nevando, o cara tem que pilotar, meu. Ele é um piloto, assim, excepcional, né? ele é muito bom, mas isso também de ficar reclamando, eu acho que as empresas, as montadoras, eles dão muita liberdade também pro piloto ficar falando um monte de merda a toda hora, a todo momento, né? Eu acho que os caras deveriam, assim, de homem para homem, falar, mano, você cala a boca, é o seguinte, a próxima reclamação sua, você tira a porra do seu carro da pista e você vai abandonar a prova. Tem que tratar esses caras, dar umas porradas, né? Porque aí fica aquela coisa chata, né? O cara toda hora tá falando algum tipo de merda lá pra equipe, né? Pros caras que se não fosse pela equipe que tem ali por trás dele, ele não estaria ali correndo, né? Tem um monte de engenheiros ali que cuidam do carro dele, que montam o carro dele, pessoal de prova ali que cuida dele pra chegar na prova lá e ele começar a ficar reclamando um monte. É muita sacanagem.
Então, me acho. Aí vem minha pergunta: e se o Piquet fosse o chefe de equipe, ou o Otem, o que ia acontecer?
Ele ia. Provavelmente ele ia xingar. Certeza.
Imagina, eu fico imaginando o nosso Piquet lá no fone lá e eu vou apertar.
Porra! Caralho! Essa merda daqui tá lenta pra porra, vai esfriar meu pneu, não vou conseguir correr. Cala a boca,
moleque, sai daqui. Reclama, ganha o título primeiro, depois reclama. Ele ia falar no negócio dele.
Não sei como o Horner, não sei como o Christian Horner aguenta ele.
Tá ligado? Aguenta que
ele não tem que. Eu explico, é simples, o Max Verstappen na Red Bull ele não tem concorrência alguma.
Por isso que eu acho que o Pérez deveria, ao invés do que estão cogitando pro Pérez ir pra Haas ou ir pra Alfa, eu acho que os caras deveriam dar uma chance pra ele na Red Bull. Que aí sim, você ia ver concorrência, porque o Pérez ele não leva desaforo pra casa, não.
Termina aí, Luiz.
Não, a partir do momento que coloquem alguém ali que consiga bater de frente com ele, que consiga entregar resultado melhor que ele, ou talvez não entregar resultado, mas pelo menos tá mais próximo dele ali. Ele é terceiro, o cara é quarto, ele tá em segundo, o cara tá em terceiro, disputando e tal. Quando acontecer isso, ele vai parar um pouco de dar esse pitzinho dele. Enquanto ele é o talento da equipe e não tem ninguém que consiga acompanhá-lo, ele vai continuar sendo esse rapazinho mimado, porque se não tiver na condição dele, não vai conseguir correr. E o outro que tá com ele não consegue correr de forma alguma, né? Então.
Exatamente. Sabe o que me lembra? O Vettel há 2 anos atrás, né? O Vettel há 2 anos atrás, quando era o Raikkonen e ele. Ele ficava na frente do Raikkonen, só que o carro era uma porcaria e ele só reclamava. Só reclamava. Só... Ele era mó xixilento.
Nossa, chatão!
Agora vê se ele tá xixilento. Ele tá, mano. Por quê? Porque o Leclerc tá dando um banho nele, velho. Depois falaremos disso também. Mas sim, ele tá dando um banho e ele reclama, não tá reclamando mais. Porque o cara do lado ali tá, tipo, destruindo ele, mano.
Ah, então, e o Petro também já largou de mão ali também, né?
É, largou de mão. Ele tá ganhando dinheiro.
Né? Piloto automático, já tá literalmente no piloto automático.
Já tá já pensando em dezembro já.
É.
O Diegão falou que ele tá no piloto automático. O piloto automático do Vettel então é uma Beyblade, né?
Vamos falar agora do. Acho que foi da. Não sei se foi surpresa, mas foi a. Merecido. Ricardo, o, como o Tenso disse, Thiago.
Ganhar
o pódio. A história da Tatu vai ter. Acho que essa semana, acho que nas redes sociais da Fórmula 1 vai fazer alguma coisa acima disso, vai trabalhar nisso. A gente vai ficar de olho, mas. O cara foi pra cima do Leclerc, demorou um pouquinho, mas aquela ultrapassagem que ele deu em cima dele.
Merecidíssimo esse pódio do Ricardo.
Cacete, olha lá, videogame, velho. Foi de um lado, depois foi pro outro, tentou dar o X, deu o X, ó, foi. E você, sim? O que vocês acham? O.
Renault, né? O carro da Renault não é tão ruim, né? Senão ele não teria pego esse pódio aí hoje. E o Ricardo, ele é um cara, pelo menos é o que a gente vê aí, é um cara gente fina, é um cara que está sempre sorrindo. É, eu acho que o ambiente que tenha o Ricardo é um ambiente leve, né? Você vê que qualquer circunstância, ele sai, quando ele roda, quando ele bate, ele está sempre ali ciente do que aconteceu, ele sempre. É muito educado, todos os pilotos ali do grid gostam muito dele, não tem, é um cara que não tem inimizade com ninguém, então é um cara que merece aí todo o sucesso na Fórmula 1, e eu ainda gostaria de ver o Ricardo ganhando ao menos um título, né? Eu não sei se ele...
Não sei se vai ter condição, cara.
Mas o título pelo menos o Ricardo ganhando. Merecidíssimo o pódio dele.
Antes de passar, que eu achei merecidíssimo esse pódio do Ricardo, mas só falar uma coisa. Ano que vem o Alonso vai conseguir pelo menos 2 pódios na Fórmula 1. Hoje é dia 11/10.
11/10/2020. Potêncio falando que o Alonso vai conseguir no mínimo 2 pódios com a Renault ano que vem. Tá gravado.
Não, já. Então assim, já. Você quer apostar isso ou tem?
Quer apostar o quê?
Não sei, o que você quer apostar aí?
Eu não vou apostar nada, só tô cravando isso.
Por que você não vai apostar? Porque se ele apostar, você já teria perdido, porque ano que vem ele não vai correr de Renault, ele vai correr de Alpine.
Alpine e Renault, vai ser a única coisa que vai mudar o nome da equipe e a cor.
Não vai ser Racing Point.
Vai ser a mesma coisa, só vai mudar o nome.
Não. Então quem o campeão em 2009, então, com o Jenson Button, ele foi com a Honda, não foi com a Brown. É a mesma coisa, era a mesma equipe.
É verdade.
Mas enfim, o Alonso com o novo carro da Alpine, que vai ser igual o carro da Renault, só mudando o nome, vai conseguir pelo menos 2 pódios. Dia 11/10/2020.
O carro vai ser azul também.
Olha lá, Prost. Prost, Grand Prix.
Nossa, aquele carro da Prost era horrível, hein? Meu Deus.
Prost, Peugeot. O cara já tá errado por ter motor Peugeot, né? Como é que tá?
Era motor Peugeot. Era antiga Ligier. A Ligier, que o último ano da Ligier teve uma vitória que eu ganhei 4 mil, velho.
Depois a Ligier não virou BAR?
Não, a Ligier virou Prost.
Qual a equipe que virou BAR?
Não sei, não lembro. Aí a gente vai ter que estudar. Mas a Ligier virou Prost.
Não, porque...
A Prost depois virou BAR, eu não sei.
Não, se a Ligier virou Prost e a Prost virou BAR, então hoje é a Mercedes.
Hoje
porque
é
a BAR... A BR virou Honda, virou Brown e depois virou Mercedes.
É, tem que ver aí, pesquisa aí.
Agora, peraí. Quanto isso,
chefão da Renault. Tipo, o Ricardo vai escolher o chefão da Renault.
Ah, eu amo. Ele desenhar uma piroca.
Uma piroquinha no punho?
Não, é. Circuncidado ainda, com uma gotinha saindo da cabecinha.
Não, não, não.
Não, mas aí o lugar vai ser o Ciro Bittencourt que vai escolher.
Vai ser, eu acho, na minha opinião. Tirando esse cara, eu acho que vai ser o carro do Ricardo. Eu faria isso, pô, só pra marcar.
Ah, ô Samir, desculpa, é verdade, a Ligier virou Prost. A BAR, ela pegou o nome da Tyrrell.
Da Tyrrell, é verdade, da Tyrrell. É isso mesmo. Então a Tyrrell hoje em dia tá ganhando tudo, né?
Sim.
Exatamente.
E, a Prost virou o quê?
A Prost depois disso acabou mesmo.
Acabou mesmo, não. Não seguiu. Seguiu no Fórmula 1 2020. O videogame, porque eu fiz uma equipe chamada Prost Grand.
Ah, é, e no Fórmula 1 2020 eu tenho a Minardi, hein? O nome do meu carro é Minardi Team.
Opa, estamos com uma crise financeira, mas a gente vai conseguir. Aí,
meu atual companheiro de equipe é ele, George Russell, hein?
George Russell.
Todo mundo. Um faz Minardi, o outro faz Prost, ninguém faz a culpa.
Mas vamos agora. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta, essa dúvida surgiu hoje no grupo. A gente estava discutindo durante a corrida. E para mim surgiu no grupo. A gente já falou do pódio, né? Que é os três primeiros. Agora eu vou começar. Leclerc versus Vettel. Vettel versus Leclerc. As pessoas do grupo, no grupo que a gente tem, falam: não, Vettel é melhor. Aí o Kleber falou assim, Kleber, saudoso Kleber, né? Né, o Diego? Saudoso Kleber, né?
Saudoso.
Ele matou o time ontem, mano. Saudoso Kleber Senna, tá? Você matou o cara, velho. O Kleber, né? O Kleber falou assim, ó. O Vettel, ele é aquele que tá no carro. Não tira nem mais nem menos, né? Se o carro é bom, ele vai tirar o que o carro dá. Ele não vai dar uns 110% que o Hamilton às vezes dá. Até o Bottas já deu já uma. O Bigin dava, o Schumacher dava. Tipo, ele não. Ele é aquilo. O Leclerc é talento. Então, e aí, o que vocês acham?
É uma coisa que eu falo, né? O Rubinho com aquele carro horroroso da Honda conseguiu um pódio em Silverstone, hein? Então, mas eu acho que o Vettel, eu acho que o Vettel tem talento, mas eu acho que o Vettel, quando ele pega carro ruim, ele não quer tirar mais. Então, ele é o cara, aquele cara do carro bom. Ele é diferente, sei lá, de um Senna, de um Piquet, até de um Nigel Mansell, que com carros ruins tirava o leite de pedra. O Senna, com uma Toleman, conseguiu um segundo lugar em Mônaco, né? Tem que se ressaltar isso. Ele não, ele com carro ruim, acho que a única vez que ele com carro mais ou menos conseguiu alguma coisa foi naquele GP de Monza que ele ganhou. Mas ao contrário disso, ele não é um cara que com carro ruim tira leite de pedra. E o Leclerc, ele tem talento, com carro melhor ele vai ser campeão do mundo.
Só um parênteses, né? Porque o Vettel é campeão mundial, tá? Tipo, não é uma coisa assim, tipo, ah, não, Vettel é Vettel. Tipo, ah, não, Vettel. Não, o cara ganhou 4 títulos mundiais. Antes do Diego dar opinião dele, já pode falar dele, então.
Eu ia falar justamente isso mesmo, Samir. O cara é tetracampeão mundial, né? Então, não é só pra ele, não é só campeão. Eu acho que ele é muito talentoso, sim. Mas o que eu vejo, eu como espectador, que não manjo porra nenhuma, eu vejo que tanto ele quanto a Ferrari já cagaram para o Vettel. Então ele está ali só para cumprir mesmo o papel dele, que é pilotar o carro. O carro para ele, eu acho que o pessoal deixa o carro dele apenas dirigível. Não, vai lá, corre entre os 20 lá, o que você conseguir tá bom.
Só o tratamento.
Só para mostrar o patrocínio, é o Vettel, enfim, né? Essa história toda. Com o Leclerc já é diferente. Eu acredito que tem um trabalho muito melhor no carro do Leclerc, porque se eles estão correndo com o mesmo carro, com o mesmo carro, como que o Leclerc consegue tirar uma quarta colocação e ele 12º? Sabe? Então, assim, eu vejo que o carro do Leclerc é ligeiramente melhor, sim, do que o carro do Vettel. Porém, não consegue manter a boa performance dos treinos, a boa performance de uma volta classificatória, né? O carro perde potência, o carro, a aderência é ruim, isso e aquilo, enfim. Mas o que eu vejo é que, como o Leclerc é um cara jovem, talentosíssimo, e que tem grande chance, sim, de se tornar um dos próximos campeões mundiais, tem um cuidado maior, sim, com ele, por parte dos engenheiros e da própria Ferrari, né?
E você, Luiz, o que você acha dessa disputa aí que surgiu essa polêmica no nosso grupo?
Ah, eu acho até, complementando o que o Diego falou, é uma coisa natural, porque o Vettel até saiu da Ferrari, né? Então é meio que natural a Ferrari dar mais atenção ao piloto. Vai ficar, que vai ser o carro-chefe deles e não dá tanta atenção mais para aquilo que vai sair, até porque o Vettel foi uma aposta muito grande da Ferrari, né? Ele acabou não entregando os resultados que a Ferrari esperava que ele entregasse. Ganhou corridas, fez vitórias pela equipe, chegou a disputar em 2017 ali o título com o Hamilton, mas acabou não conseguindo entregar. Eu acho que o psicológico do Vettel deve estar um pouco abalado. Eu acho que na época, eu acho que ele começou a se abalar quando ele errou sozinho naquele GP da Alemanha em 2018, que começou a chover, ele perdeu o carro sozinho, bateu e não conseguiu voltar. E acho que a partir dali a pressão sobre ele, dele mesmo, bateu de um ponto que é como se ele tivesse perdido tesão pela corrida, sabe? É como se ele tivesse entregue e falasse assim, ah, só vou correr aqui, o que tiver que fazer, o que tiver que ser, vai ser. E aí, é o que eu falo da concorrência com o Verstappen. O Raikkonen, por melhor que ele seja, ele já está bem mais velho, já não conseguia acompanhar tanto assim os líderes, né? Então ele não tinha tanta concorrência do Raikkonen, o Raikkonen abria para ele. E aí chegou o Leclerc já chegou metendo uma pressão grande no Vettel, já na segunda corrida de 2019, ele fez a pole, se não me engano, ia ganhar aquela corrida, não tinha esse problema que teve no motor, e aí o Vettel acabou vendo assim, pô, tô sobrando aqui.
Ganhou em Monza, né?
Ganhou em Monza, ganhou... qual foi o trigo? Foi um Spa?
Spa, isso mesmo. Spa e Monza. Foram duas seguidas.
Ele ganhou em Monza, tanto que o Vettel não ganhou em Monza, né? Poucos pilotos da Ferrari que... Assim, na minha opinião, eu acho que, primeiro, essa coisa do Vettel vir pra Ferrari, a Ferrari, ela não fez a mesma estratégia que fez com o Schumacher. Quando o Schumacher veio, em 96, ele veio com o intuito de ser campeão mundial. Isso era fato. A questão era que não tinha do lado dele um piloto desenvolvedor de carro. O Schumacher não tinha. Tanto que penou em 97, 98, 99 teve um acidente, né? E aí, ele aí em 2000, contrata o Rubens Barrichello exatamente para desenvolver. Na Stuart, quando ele estava na Stuart, ele desenvolveu o carro da Stuart com o Stuart, né? Então, assim, eu acho que a Ferrari também tem uma parcela de culpa, porque a Ferrari ela precisa de um piloto que desenvolva carro também, que fale. E aí tem uma coisa na Fórmula 1 que também está acabando esse estilo de piloto. O piloto que está lá, que desenvolve o carro, que fala que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu acho que isso aí já está já na... Você tá acabando esse piloto, você tá virando raro. E o Rubinho fazia muito isso, tanto que já no primeiro ano, quando o Rubinho sentou, o Schumacher foi lá e ganhou, e aí veio aquela penca de título do Schumacher por causa que o Rubinho desenvolveu o carro da Ferrari.
Isso também, essa questão também que você acabou de falar sobre o desenvolvimento se reflete nesses péssimos carros que a Ferrari tem. Então, assim, o Vettel não entregou, realmente não entregou. Porém, a Ferrari também está vindo aí essas últimas temporadas com uma carroça, né? Então, o que o cara vai conseguir entregar um carro tão ruim de potência. O carro ele é ruim em curva, ele é ruim de aderência, ele é ruim de potência, é ruim na reta, na subida. Porra, o carro é todo é terrível, cara. Então isso também vai desgastando o cara. Com certeza, quando o Sebastian Vettel veio para a Ferrari, putz, meu, imagina ele ser campeão, né, ganhar aí o seu quinto título, ser pentacampeão com a Ferrari. Para ele seria, ele estaria num patamar assim, muito mais alto do que está hoje, né? E não aconteceu.
É exatamente isso. E falando em Ferrari, vamos falar dele, do Raikkonen. Raikkonen, o seu 30º. Não sei falar.
323. É o 32º, 3º GP. Não,
33º?
É. O GP. É, são 323. É, a 300. É.
Vicentésimo.
Como é que é?
Vicentésimo, não é isso?
Não sei.
É o GP de número 323. Isso.
Vicentésimo, né? 33º. Grande prêmio.
Marcou história de novo. A gente viu a história do Rubinho. A gente tá vendo agora a história do Raikkonen fazendo isso. Ontem, não sei se vocês viram o treino, né, de classificatório, e aí mostraram uma propaganda, né, uma entrevista com ele. Entrevista com ele, tipo, sim, sensacional. Os caras perguntavam ele, normal. Sim. Pô, mano, era sensacional. Tipo assim, o cara, até que o Sérgio, o Serginho lá, o narrador, contou quantas palavras foi 200 e poucas palavras e o Raikkonen só falou 27. Então você tem uma ideia de como que era entrevista. O cara perguntou pra ele assim, não, como que você. Quando que você entra no carro, o que você sente no dirigir um carro de forma normal? Não, como que você sente correndo numa categoria que tem grandes nomes? Não, é isso que você que tá falando.
Perguntaram pro Raikkonen, o que, que você sente, né, sendo recordista de pilotos, de número de largadas? Pra mim é a mesma coisa.
Eu entro no carro e eu posso me divertir. Meu, é sensacional. É um grande personagem da Fórmula 1. Eu acho que, assim, o Burt já falou isso, acho que é mais ou menos, o Rubinho já falou isso, acho que o Massa também já falou. Ele fora das pistas, ele é um cara sensacional, assim, tipo, ele é divertidão. Alguns falam que é personagem dele isso, outros falam que não, que ele é assim mesmo. Mas tem um engenheiro mecânico que sempre faz na entrevista, esqueci o nome dele, da Motorsports, ele sempre faz live lá com o pessoal da Motorsports. Ele tava falando que quando ele era da antiga Lotus, né? Ele era engenheiro mecânico da Lotus. Da Renault Lotus, né? E aí teve uma reunião e o Raikkonen não falou nada na reunião, nada. E o piloto sempre fala as coisas, né? Ele não falou nada. E aí, tipo, né, todo mundo, né, meio assim, ele falava sim, não, talvez, sabe? Tem jeito o Raikkonen. E aí o Raikkonen, ele sai, né, da reunião, acaba a reunião, ele vai naquele chezinho pra comprar salgadinho, bebida, né? Com as máquinas, né? E tá lá o cara, o dinheiro lá comprando. Aí chega o Raikkonen assim, começa a trocar mole. Pô, oh, tava aqui nesse lugar aqui, esse lugar aqui é sensacional. Tipo, o cara olhou e falou, meu, que merda que é essa, velho? Tipo, o cara é mal quieto lá dentro e aqui fora brincalhão, tipo. Então, às vezes, é meio que personagem no hype, mas parabéns, o cara bateu o recorde do Rubinho, deve estar putaço, deve estar putaço por causa do bater o recorde dele, mas, meu, sensacional, parabéns aí, Iceman. Um dos quantos tem? Tem um Hamilton, né? Vettel e ele só de campeão mundial.
Só os três. E ano que vem Alonso, né?
Mas aí saiu o Raikkonen, né?
Não, o Raikkonen vai continuar, pelo visto. Assim, se o Raikkonen não assina, saiu os dois. Raikkonen e Giovinazzi. Agora, se o Raikkonen assinar, vai sair só o Giovinazzi.
Giovinazzi, Magnussen e Grosjean.
É o que você tem, né? O Giovinazzi sai para entrar o Mick Schumacher.
É, outra coisa que vamos falar agora também, do Nick Hülkenberg, hein?
Esse cara, ele tem que ter um cockpit ano que vem, não tem. O cara pegou um carro no sábado, no susto, e me consegue me levar no oitavo lugar, se eu não me engano.
Credencial pra ficar no box, mano. O cara não tinha credencial, teve que fazer o credencial na hora pro cara. Tipo, assim, foi num susto, o cara pegou o carro, teve que largar em último. Meu, o cara precisa de um cockpit o ano que vem, o cara precisa. Tipo, tem muito piloto ruim lá, tipo, ruim não, mas piloto que não merece estar lá e ele merece, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pra ele ganhar um pódio, velho. Tipo, o cara merece, meu. Cara... Como o Ricardo merece um título mundial, coisa que é difícil de acontecer, ele merece pelo menos um pódio. Não sei se vocês acham isso.
Mas não vai adiantar nada se, tipo, ele volta no que vem e volta com uma raça.
Não.
É melhor ele continuar esperando ali que um Hamilton ou um Bottas pegue Covid e ele entre no lugar, porque aí pelo menos ele tem alguma chance. Agora ele voltando na raça, ele vai ficar andando ali no final.
Não, na boa, pra mim o Hülkenberg é melhor que o Bottas.
E sabe o que é o pior, cara? Em 2013, a Mercedes ia assinar com ele, só não assinou com ele. Porque ele já tinha estado para ir para a Força Índia. Senão, ia ser Rosberg e o Hülkenberg em 2013 na Mercedes. E quem sabe em 2014 eles já não começassem a vencer. Olha aí como é que são as coisas.
Nossa senhora, hein? E você, Diegão, o que você acha desse alemão aí, louco, doidão aí, que só corre só?
Cara, eu fiz isso. Ele deveria ser um piloto Coringa mesmo, que ficasse ali à disposição, como o Luiz bem pontuou aí. Se alguém de algum carro bom ficar indisponível, tiver uma disposição, coloca o cara para correr. Porque realmente, correr de raso não dá. Ficar correndo no pelotão, né, de baixo lá, cara, é péssimo. A gente sabe da história dele. Um ótimo piloto, ele é muito bom mesmo, né? Melhor que Bottas. Talvez ele numa Mercedes, né, cara? Brilhasse. Uma Ferrari que tá bom. Né? Uma McLaren com.
Sim. Detalhe. O cara, ele tava a pouco menos de 100 km do GP, porque ele iria fazer o comentário da corrida na TV alemã. Deu caganeira lá no Stroll, porque vai, vamos. O cara não é gato de final. Tá com caganeira.
Não, vou chamar isso. Tá mijando pelo cu.
Exatamente. Aí, o chama um cara de última hora. E a Racing Point tinha levado o banco dele para poder ajustar no carro para ele poder usar. Se eles não levam, ainda ia ter que ter um problema de ter que usar o banco de outro piloto. Ou seja, deu tudo certo no final das contas para ele poder correr esse GP e marcar mais alguns pontos.
Racing Point precavida, hein?
Hülkenberg, ele ia participar de 3 corridas este ano, participou só de 2, porque na primeira. Deu problema no carro dele na Racing Point, né? Quando foi substituir o Pérez. E ele tem mais pontos que o Williams.
Não, só uma coisa. A Racing Point, ela não tem um terceiro piloto?
Eu acho que não, hein, cara. Acabou que...
Ou se não, tem um terceiro piloto, né, cara? Isso, o cara tá lá, tipo, não sei, você fica aí, o último roubo.
Pode ser. Por exemplo, ó, pilotos que estão em reserva. A Mercedes tem 2, que é o Stoffel Van Dorn e o Gutierrez. Entre o Van Dorn, o Gutierrez e o Hülkenberg, eu acho melhor o Hülkenberg.
Meu Deus, o Van Dorn e Gutierrez. Meu Deus do céu.
Meu Deus. Vamos pro. Tem alguma outra coisa que vocês queiram comentar sobre o Grande Prêmio? Eu ia falar da Alemanha, mas tu não é da Alemanha, não pode falar porque é outra produtora que faz. Essas porcas da Fórmula 1 que a gente precisa. Essas regrinhas chatas aí dele, Mas na Alemanha, o prêmio da Alemanha.
É, aí coloca um nome lá qualquer só pra poder apresentar. E eu acho que a única coisa que a gente poderia falar a mais aí foi as perdas de potência, né, cara? Ocon, Albon, Norris, Bottas, né? E todos eles saíram por perda de potência, cara. Só o Russell mesmo que acho que abandonou porque...
Por quê? Porque o Raikkonen encheu o carro dele, né?
Quebrou ali. Falaram que tinha problema hidráulico.
Passou uma pedrinha ali, aí quebrou o carro.
Vamos falar um pouco do boneco de lenda do...
Que problemático, mano. Você tá falando do Russell. O Russell parece um Playmobil. Tá alto pra caralho.
O cara é alto pra caralho, magrelo, cabeçudo, velho. Parece um boneco de Olinda.
Meu, assim... Cara, pra mim ele não tá mostrando muita coisa não, do jeito que eles falavam que era, velho. Tipo, o cara...
Nossa, o Ocon é o fenomenal. O Ocon vai ser o grande piloto da Mercedes, que depois até a Mercedes pensou ele. Mas, tipo assim, o cara é foda, o cara vai correr, o cara vai destruir, meu. Tá lá, velho. Tá fazendo número na Fórmula 1,
tá? Tá fazendo o número e ano que vem na Alpine o Alonso vai comer ele com farinha, hein?
Não, mas ali, cara, o Alonso ele vai comer, ele come qualquer um com farinha. Ele só não comeu o Hamilton com farinha, até porque na época, por o Hamilton ser um piloto britânico, a equipe favorecia ele. Mas o Alonso ainda terminou na frente do Hamilton naquele campeonato de 2007. Mas acho que qualquer outro que esteja ali no junto com ele... Ele come com farinha, eu acho que é até prejudicial pro piloto. Você vê o Van Dorn. O Van Dorn corria com ele na McLaren. O Van Dorn sumiu. Porque o Alonso com uma McLaren horrível chegava nos pontos e o Van Dorn não conseguia fazer nada.
Grande prêmio da Catalunha, lembra? Puta que pariu, velho. Ele destruiu aquele grande prêmio.
E sem contar também a questão do Ocon. O pessoal falava muito dele, Ocon. Na época da Force India, que era companheiro do Pérez, ele até conseguia na classificação ficar à frente. Mas na corrida ele só tomava piaba do Pérez. Cara. O Pérez passava
em toda hora. Exatamente. Por isso que eu acho que, tipo assim. Não tá me surpreendendo, assim, tipo, eu não sei. Mas daqui a alguns anos eu vou cair fora também da Fórmula 1.
E sem contar que acho que no GP de 2018 ele deu uma de Eliseu Salazar e foi tentar tirar a volta do Verstappen entrando no meio, bateu e tirou o líder da prova.
Só faltou o Verstappen dar o soco no capacete.
O Verstappen foi nos boxes depois de brigar com ele. Ele com cara tipo assim, o que foi, cara? Só com a corrida.
Tem jornalista da Motorsports, acho que também da Grande Prêmio, que falam que tem que tirar a bandeira azul pra dar essas brigas mesmo.
Não.
Tem que tirar esses negócios de bandeira azul aí pra sair treta.
Tem que fazer com que os carros sejam bons pra eles não ficarem tomando volta com 20 voltas de corrida. Agora.
Acho que
o Sainz, que era o quinto, estava na mesma volta. Porque o único que não saiu depois para quando entrou o safety car. E o restante, cara,
o primeiro tá dando uma volta no terceiro, velho. É demais, cara. Aí você vê. Cara, como é que pode? O terceiro colocado foi uma volta no primeiro.
Não, e uma Mercedes dando uma Mercedes foda. Isso é. Isso é pra explodir a cabeça.
Ah, e uma coisa. O pessoal falando que ano que vem vai manter os mesmos carros, então é provável a gente ter um domínio da Mercedes, só que tem uma coisa, ano que vem a McLaren até que tá okzinha pra esse ano, mas ano que vem ela vai ter o motor Mercedes. Então em questão de potência, talvez aumente bem mais a potência da McLaren.
E o chassi dela é bom, hein?
Pode ser que a McLaren pegue resultados melhores aí. Vamos torcer, até porque o Ricardo vai de McLaren ano que vem, né?
E tem o meu menino, né? Meu menino Norris, que hoje deu azar, hein?
Deu azar, né? Isso acho que não é que deu azar, né? Deu problema no motor, da potência de novo, né? E aí ficou forçando e estourou, né?
Já tinha falado, né, cara? Que tava ruim, ele brigando. Aí eu até concordo com ele, ele não foi xixi lento, eu acho que ele tava falando a real mesmo. É, porque, meu, eu tô sem potência nessa porra aqui, vocês querem que eu faça mais o quê? Né? Não, não tinha o que fazer, já tinha que ter saído antes, né? É, da prova, cara.
Na hora que ele...
Você lembra do Alonso?
Eu lembro do Alonso na McLaren, velho. Agora, tipo, ele correndo assim, o cara passando ele. Tô me sentindo na Fórmula
2.
Tô me sentindo na Fórmula 2.
Eu amo, o Alonso é muito bom.
Mas eu não acho muito legal falar. Norris, meu menino. Tá parecendo um Sugar Daddy, não fica
parecendo. É fanboy, né?
É, famoso. Vai ter um pôster dele. Assim, no quarto do Rio tem um pôster do Norris, tem um pôster do Alonso e tem um pôster do Piquet.
e do Diegão tem um pôster do Piquet também e um pôster do Hamilton, né?
Então, vamos falar do... Chegou a hora do pneu cheio e pneu murcho. Vamos começar com o pneu cheio. Você,
não,
Diegão...
Não, tem que ser o murcho primeiro, gente. Pô.
O murcho primeiro?
Então, é.
O murcho primeiro. Diegão, fala você aí.
Cara, pneu murcho hoje vai para o time Raikkonen, porque ele foi criminoso, entendeu? O que ele fez ali, o que ele fez com o George Russell é crime, é um crime premeditado.
E dá pra falar que ele. Achou que o caldeiro era uma brincadeira de levantar o outro, né?
É exatamente. Pra esse criminoso hoje, porque agiu como um marginal, a gente um escândalo, e raico, né? Eu gosto pra você.
Você, Luiz.
Olha, o meu pneu murcho hoje vai pro nosso querido álbum de figurinhas, porque, cara, é sempre, cara, sempre. Ele sempre faz uma besteira, que aí tem que fazer uma corrida de recuperação. Hoje ele deu uma freada que chapou o pneu, teve que ir pro box trocar pneu para fazer corrida de recuperação. E aí nessa corrida de recuperação, ele com um carro muito superior. Me dá uma chapuletada no Kvyat, prejudicando a corrida do Kvyat, arrancando o bico do carro dele fora. É, então, pra mim, é o que eu falei, tá carimbado isso aí. Tá carimbado.
Vamos lá, eu anotei aqui no meu bloquinho, foram 6 pilotos que eu anotei bloquinho. Bottas, Raikkonen, Albon, Grosjean, Magnussen e Vettel. Mas eu vou colocar pro Vettel. Por causa daquela rodada sozinha. Mano do céu, eu não sei o que falar. Mas aquela rodada sozinha do Vettel, já, pra mim, já merece o pneu murcho mesmo. Eu concordando que Grosjean e Magnussen, os dois juntos, é meu pneu murcho pelo resto do ano todo.
O meu já tá... Que é o Bottas. Tipo, sempre vai ser o Bottas. Mesmo ele ganhando a Bottas. Cala a boca de todo mundo, né? Vai lá na próxima corrida, vai lá e estoura a potência dele, não sabe o que fazer. Não tem que ter essa culpa dele. Mas ele ia ser ultrapassado pelo Hamilton, isso aí é fato. Eu ia alcançar ele, ia ultrapassar, então tipo. Mas, né, tirando Bottas que tá fora da corrida, o meu é pro Vettel também. Meu, sei lá, tipo. Cara, se eu fosse o Vettel, não tem que correr, cai fora, deixa o moleque. Deixa o Schumacher correr uma corrida, mano. Como que ele pega uma Fórmula 1? Tá na mesma da Alfa. Tá no mesmo patamar mesmo.
É que o Mick só não tá correndo porque ainda não tem a super licença.
Mas ele ia fazer teste, não ia?
Ele ia fazer um teste na Alfa Romeo na sexta-feira. Ele e o Callum Ilias, que é o segundo colocado.
Deixa ele correr, o Vettel correr, mas tipo de sexta-feira, deixa o menino correr, mano. Deixa ele ganhar um bagagem, deixa o cara pegar uma Ferrari. Mas, né?
Ou então a Ferrari põe um carro no sol, porque ela só põe um Leclerc mesmo. mesmo? Imagina,
é mesmo,
eu fiz a peça.
Lá no estava o Vettel, eu torço muito pro Vettel, torço muito pro Vettel, né? Pode não ter essa psicológico dele, é, porque senão vai tomar pau do Stroll. Mano, Vettel, você tá do lado do Stroll. O Stroll é, não é tanto ruim, ele é bom. Mas, Vettel, você é melhor que ele, gente. Não vai passar vergonha. Pelo amor de Deus.
O Vettel comprou ações da Aston Martin. Agora ele é um dos donos da equipe também, assim. O nome que eu digo, né? Tem parte das ações, né? Então.
É.
Não. Eu vou comprar as ações da Aston Martin também, cara. Eu vou comprar as ações pra ver se eu tenho direito ao.
É, mas o chefão principal é o nosso querido Stroll Pai, né?
Será que o Stroll Pai, tipo, é, deu uma privada de ouro pro filho? Será? Não sei.
Ele tratava o filho como. Esse final de semana o filho foi um rei, né?
É, isso é verdade. Vamos falar agora do pneu cheio, começando por ele, Luiz. Fala o seu pneu cheio, Luiz.
Olha, cara, eu darei meu pneu cheio hoje para Lewis Hamilton pela 91ª vitória, igualando o recorde de Michael Schumacher. Então, Lewis Hamilton, não gosto de você, mas meu pneu cheio vai pra você.
Diegão?
Pneu cheio hoje vai para Ricardo, pelo primeiro pódio aí, com a Renault mais do que merecido.
Vamos lá, eu enumerei aqui 5 pilotos: Gasly, Huckenberg, Pérez, Ricardo e Giovinazzi. Mas eu vou ficar com o nosso querido Giovinazzi, que conseguiu levar o péssimo carro da Alfa Romeo ao décimo lugar.
Da onde você tirou nosso querido, Otêncio? Ninguém é querido dele.
Eu acho que só o Otêncio pensou no Giovinazzi, né?
Mas... Ah, ok, foi um eufemismo, foi um eufemismo. Vamos continuar.
Eu vou no Ricardo. Ser o primeiro pódio da Renault, nessa volta da Renault, né? Merecido, precisava disso, o Ricardo. O cara agora força total na McLaren, da hora, legal, o ano que vem. Então, assim, meu pneu cheio vai pra ele, com louvores também, pro Nico Hülkenberg, cara, toda vez que ele pega, ele vai lá e pontua. Do susto, ele vai lá e mostra o resultado.
É, no susto saiu de último e chegou em oitavo, né?
Não, ele merece também. Então, tem alguma consideração? Vocês aí já estão chegando já com quantos minutos?
São 45 minutos de podcast. 45?
Pra mim tá 55.
É porque tem o antes, né? O antes da gente começar.
Ah, então 45 minutos de podcast. Tem alguma consideração? Qual que é o próximo GP, menino?
É o nosso querido GP de Portugal, em Portimão. A primeira corrida da Fórmula 1 nesse novo circuito.
Ah, só uma dúvida. Tá tendo essa polêmica, ainda bem que você lembrou. Tá tendo essa polêmica de GP no Rio, GP em São Paulo. Queria saber a opinião de vocês. GP no Rio, valendo ou não? Rapidão, bate-papo.
Eu acho que para desmatar aquela floresta toda e ainda tem essa questão, né? Que o Ministério Público Federal ainda está embargando a obra, não sabe nem se vai ter a construção no ano que vem, deixa mais um ano em Interlagos e aí que se liberarem, aí faz em 2022 lá. Eu acho que do jeito que está a situação aqui no Brasil dessa obra, eu acho que deixa pelo menos mais um ano. Renova por mais um ou dois anos em Interlagos até ver o que pode fazer com aquele GP lá.
Vocês?
Apesar das zoeiras que rolam no grupo que eu participo, né, que o pessoal... Sempre que todo mundo fala do Senna, a pessoa chama pessoa de viúva do Senna, né? E aí agora tem gente reclamando que vai ser de Interlagos, então estão chamando de viúva de Interlagos. Eu acho o seguinte, eu sou a favor de que tenha um GP no Rio, porém eu acho que a região ali em Deodoro, não só pela questão ambiental, mas aquela região ali, cara, eu não sei, eu prefiro que eles peguem onde era o autódromo de Jacarepaguá, que virou o Parque Olímpico e hoje está entregado às praças, e faça uma demolição daquela merda e coloque um GP ali. Porque eu acho que ali seria uma região melhor para ter o GP, talvez fique até melhor localizado em questão de aeroporto e tal, porque Deodoro ali, cara, é uma região que os caras teriam que vir de aviões e, de certa forma, pegar um certo trânsito até chegar ali em Deodoro. Eu acho melhor, imagina, passando ali pela linha vermelha, aqueles caminhões lá, o nome dele. Os containers lá da Fórmula 1, ali pela linha vermelha, capaz de roubar os carros ali.
E você,
Jacques? Já Dutra.
Você é a favor ou contra?
Olha, assim, eu sou um cara muito ativista também, e eu sou contra esse GP no Rio, né? Vamos aproveitar uma área que já está desmatada, que é a Amazônia, então faz o GP da Amazônia, porra. É só passar o bicho lá, o assalto acabou. Mas falando sério, eu acho que faz todo sentido aí o que o Luiz falou de fazer em Jacarepaguá mesmo, cara, onde era o Centro Olímpico, né, Luiz? Tá entregue as traças. Então, faz uma pista lá, pô. A localização é melhor, né? Eu acho que o ambiente é melhor, mais próximo do aeroporto. Tu quer fazer num outro lugar só para ter o pé de gastar mais ainda, né? Porque você imagina o custo dessa obra. Quanto dinheiro esses caras vão roubar, né? Então, claro que ajustando em Jacarepaguá, eles também vão roubar. Mas vai ser uma quantidade menor do que fazer um autódromo novo. Então, não faz nem sentido eles quererem fazer em outro lugar que não seja Jacarepaguá, lá no Rio.
O Boteco F1 fez um vídeo sobre isso essa semana. E aí o cara que foi chamado para comentar, uns ativistas lá para salvar a floresta lá e tal. E aí você já pega o papo do cara meio torto, quando o cara já é ativista do lugar, né? Então ele já não tá passando pra gente uma visão sem ser tendenciosa. E aí, eu fui lá e comentei, tipo assim, daqui a 10 anos essa floresta cai e vira uma favela. E provavelmente vai acontecer. Esse terreno é um terreno do exército. Mas eu não duvido nada que daqui a alguns anos a favela se expanda para ali e aí os caras começam a derrubar árvore para construir casa, para construir barraco de favela.
Também tem essa questão, né? Foi bem citado. A minha opinião, eu acho assim, que... A Fórmula 1, ela é muito exigente. Ela é muito exigente com as coisas que tem que ter para ter esse evento. Eu já tocava foda-se. Eu faria o GP, o Rio lá, se quisesse fazer paz, tipo, dar grana para a cidade. Tipo. Mas assim, também tem esse lado ambiental, então faria em geral. Vai lá onde está o lugar lá, que está abandonado. Mas, ressalvo, eu não gostaria de ter Fórmula 1 mais no Brasil, cara. Porque, tipo assim, eles são muito chatos, são muita gente, gasta muito dinheiro. Tem evento melhor de fora, que pode, tipo, ser mais barato, Fórmula Indy, Fórmula E, MotoGP, que é bem mais barato e mais acessível. E a Fórmula 1 é muito chata, tem que parar tudo para fazer Fórmula 1, tem que ter... reforma toda hora. Então assim, pode falar um xixi nesse ponto de fazer o evento, então foda-se. E é só isso, é só aqui na América do Sul. É América do Sul e América do Norte que eles fazem essas exigências. Lá na Europa eles não fazem. Então assim, é muito chato. Né? Então, é um ponto que, tipo, é de se pensar de não ter mais uma coisa. Parece que tão chato. Legal, velho. Tem que tocar lá direto. Acho que é do Rio, né? Velopark. Não me engano, é só.
bem legal lá, pô. Aí que Fórmula 1 lá, por que não faz Fórmula 1 lá, velho? É bem da hora, faz o Grande Prêmio das Américas. Sei lá, tipo, lá é legal também. É, mas assim, pra Fórmula 1 tá no Brasil, é muita exigência, mano. Então, tipo, não tem piloto brasileiro. Tudo bem. É, vai vender? Vende. Vende, mas também pro ajuda dos patrocinadores, né? Tem muito patrocinador da Fórmula 1 ou da própria produtora que vai lá, que banca um monte de ingresso e dá para os funcionários, né? Tipo, então tem muita coisa desse tipo. E para pessoa física também, é caro pra cacete o ingresso. Então, tipo, não é tão acessível quanto na Europa. É, então tem que pensar nessas coisas também, assim, se vale a pena ter um grande prêmio no Brasil.
Também acho.
Sem piloto, né, cara? Já fica difícil já, né? Por mais que o brasileiro goste de Fórmula 1, mas não vai ter um atrativo, não tem um algo a mais.
Não tem. Então, assim, fica mais difícil, o custo é maior. Pode ter o autódromo, entendeu? Beleza, o autódromo pode ser várias funcionalidades, casa de show, tudo, entendeu? Tipo, pode ter várias funcionalidades, mas pra Fórmula 1, hoje é muito caro ter, cara, esse evento aqui no Brasil. Bota uma... É que Fórmula E, ele precisa ser um autódromo mais curto, né? E geralmente de rua. Então, assim, traz esse evento pro... Ia trazer, não sei se é esse ano ou ano que vem. Eles iam fazer ali no Rio de São Paulo. Outro ponto também, né? E a maioria dos grandes prêmios não é em capital, né? Só acho que só... Era só Buenos Aires... E São Paulo, que era a capital, assim, né? Capital da cidade ou capital do país. O resto é tudo cidadezinha pequenininha ali, cara. Na Europa, a maioria é assim, a maioria não é no grande centro econômico. E aqui em São Paulo era, então, tipo, atrapalhava também no jeito. Então, assim, tem que pensar muito em TGP do Brasil nesse momento, né?
É isso aí. Bom,
agora já, né, já que essa polêmica passou. Vamos terminar, tem alguma coisa no final. Então, assim, grande prêmio da
de Portugal. Lá é a primeira vez nessa nova pista de Portimão. Daqui duas semanas.
Nas redes sociais,
vamos lá, sempre. Nickcast 15. É o nosso Twitter e o nosso e-mail é nickcast@gmail.com. Vamos só lembrar sempre que hoje o Nickcast na Fórmula 1 foi apresentado pelo nosso querido Samir, com comentários de Diego Hortêncio e Luiz, e a produção do nosso querido Nickcast de Samir, Hortêncio, Diego e Luiz. E um bom final de dia para vocês.
Um bom domingo para vocês, quem tá ouvindo domingo. Bom feriadão para vocês, quem tá ouvindo na segunda, no domingo também. Bom dia das crianças. É nóis.
Valeu. Falou para vocês, Luiz, Diego, Hortêncio. Tamo junto, abraço.
Abraço. Tchau, tchau.